Hello, bem-vindos ao Ansiolítico. Teste, testando. Gente, uma pessoa me disse que os áudios que o volume do meu podcast estava bom, mas que na rua, assim, local público, não tava. Tava baixo. Aí eu fiquei muito surpreso, né? Eu tô muito surpresa. Primeira vez que eu tô vendo isso aqui. Então, eu tentei dar um jeito, mas aí vocês me falam, gente, se você ouvir tranquilo, não precisa falar, mas se você perceber, manda por favor, é sério, eu quero saber, tá? Enfim, gente, hoje voltei um pouco mais tarde, porque vocês sabem, eu sempre falo que o ansiolítico é depois da meia-noite, ou seja, qualquer horário depois da meia-noite. Porque vocês sabem, eu sou muito orgulhosa. Eu não quero gravar podcast de ninguém. Eu quero gravar só os meus podcasts. Mas, gente, como estão? Como passaram os seus dias? Por favor, me conte mesmo se o áudio não estiver bom. Porque vocês sabem, é meu maior pet peeve. Entendeu? Globalizadas Anitas. É meu maior, nossa, downfall. Sabe? É o fim dos tempos. Bem que o povo da igreja fala. Porque é o fim, é o fim. É eu morrendo assim, ó. É eu, ó. Nossa, ó. Eu acabando assim com a minha vida. Falando nisso, vamos pro tema, porque. Enfim, depois eu falo. Medos. What's your fear? Fears. Los medos. Bésame si miedo con el corazón. Dame un beso que me lleve hasta el sol. Por quê? Porque sem medo a gente pode chegar até no sol, né? Como diz o RBD. Mas às vezes eu não quero chegar no sol. Então por isso que eu tenho medo. Ju, mas você já falou desse. Ju, você falou desse tema já. Então deixa eu te falar. Você tá mentindo, porque na verdade você não existe. Porque pra você saber disso, você tem que ser muito fã. E eu não tenho fãs. Não, não tenho. Não tenho! Não tenho! Então, eu fiz esse episódio, o primeiro episódio do meu podcast, para vocês verem como esse tema é importante para mim. Foi o primeiro episódio de todos os tempos. Então, o que é que eu tô fazendo? Agora você me pergunta, Ju, o que é que você está fazendo? O que eu estou fazendo agora chama falta de criatividade, né? É um plano que eu tive chamado falta de criatividade, que é assim: você pega um tema antigo seu, sabe? Pode ser qualquer um. Vê o que você tiver em casa aí. Mas eu usei esse aqui. Aí você coloca a parte 2, entendeu? Que é quando você tiver sem criatividade ou querendo falar de um tema, na verdade, né? Assim, brincadeiras à parte. Pra mim é mais quando eu quero falar de um tema que eu gosto muito, aí eu faço parte 2, o final. Porque é só parte 2, não vai ter 3 nem 4, tá? Então aproveita enquanto já tem o 2, porque depois não vai ter mais. Então vamos falar de medos hoje, tá, gente? Mas antes eu quero pedir para vocês avaliarem, porque eu esqueci de pedir no último episódio, porque eu fico muito empolgada para vocês ver como que eu gosto de falar da minha vida, né? Que eu fico muito empolgada falando do meu podcast e esqueço de ajudar a mim mesma, né? Então, vai lá, avalia 5 estrelas. Não quero estrelas pintadas pelo quê? Metade. 5 estrelas. E segue no Ansiolítico Pod, apesar que eu não atualizo lá, mas lá é o lugar onde eu coloco um aviso se caso eu morrer, entendeu? E me segue no Letterboxdinho, gente. Se vocês têm Letterboxdinho, pois é, dói, né? Ele não ligar pra você, né? Ele ser tudo para você e você para ele ser um nada. Só mais uma. Dói, né? Pois é. Me segue no Letterboxd se você gosta de filmes. Para você ver os filmes que eu gosto. Ju, ninguém quer ver os filmes que você gosta. Nem você mesmo tá querendo ver os filmes que você gosta, o que é verdade, eu não tô querendo mesmo. Mas. Ai, falando em filme, antes da gente falar do tema. Tem algum filme bom que eu vi essa semana? Ah, eu assisti Pânico depois de 15 anos. Cheguei tarde na festa. Ah, eu assisti, achei bom, mas eu nunca. Eu amo slasher, né, gente? Vocês sabem, né? Porque eu sou muito orgulhosa. Eu não gosto de assistir sobrenatural de ninguém. Eu gosto de filmes reais, eu gosto de slasher, eu gosto de. Entendeu? Tipo assim, um Jason, um Freddy Krueger. Ai, Krueger. Um assim, Final Destination. Ai, nome em inglês. Um assim, premonição, sabe? Eu amo as coisas assim, mais reais que pode acontecer com a nossa vida. E eu assisto, né, tal de Scream, por quê? Porque a minha vida é um scream, né? A minha vida é um grito de socorro, né? Um cry for help. Então eu assisto sim, porque eu me identifico com a parte do scream. Mas nunca foi meu preferido. Tá longe de ser. Eu acho esse filme overrated. Ju, você vai falar mesmo que a Beyoncé é over. Vou falar. Por quê? Porque é para mim é muito Scooby-Doo, sabe? Revela a máscara. Quem que é o assassino é revela a máscara. Eu não gosto disso. Para mim, o assassino tem que ser, por exemplo, o Jason. É ele e acabou. Não tem amiguinha sendo. Meu filho, você acha que meus amigos têm potencial de ser um serial killer? De ser um Jason? De ser um Michael Myers? De ser um Freddy Krueger? Nunca nessa vida. Mas no Pânico eles têm. Ou seja, o filme tá mostrando o quê? Que os seus amigos têm potencial, quando na verdade não é verdade. Eles não têm potencial. Tá? Então, assim, eu não gosto desse filme. Eu assisto porque eu gosto de slasher, mas pra mim tá longe de ser o melhor. E sempre quando eu procuro naquelas listas, e não é pra ser do contra, não. Porque sempre que eu procuro naquelas listas, na listras, list, list, li, little bleh. Sempre que eu procuro naquelas listas, tem lá os maiores slashers do tempo. Aí tá lá, Pânico. Não acho. Eu não acho. Vocês acham? Eu não acho. Por quê? Eu acho também, sabe o que aconteceu? É, eu adorava também Todo Mundo em Pânico, né? Que eu acho que é pra mim igual as Branquelas, né? Tipo assim, aquela coisa, a única comédia assim que eu assistiria na minha vida. E Todo Mundo em Pânico teve toda aquela coisa cultural, né? Dos anos 2000, que a gente cresceu. Pelo menos eu, né? Gen Z, eu já não sei. Mas eu cresci assim, né? Assistindo Todo Mundo em Pânico, né? Dublado, que só presta dublado. E como eles faziam aquelas paródias, aquelas coisas com Ghost, né? Com Ghost Killer, né? Ghost Killer ou Ghostface? Ah, enfim. Ghost alguma coisa. O assassino do pânico. Esse mesmo. Como eles usavam muito aquela máscara, eu acho que na minha cabeça, na minha memória, ficou muito ligado com, sabe, com palhaçada. Então toda vez que eu vejo pânico, eu não levo muito a sério aquele assassino, sabe? Por causa daquela máscara, por causa de todo mundo odeia o pânico. Ou todo mundo odeia o pânico, ou todo mundo odeia o Chris. Ai, peraí, gente. Socorro! Peraí. Todo mundo odeia o Chris. É, todo mundo odeia. É o pânico que todo mundo odeia? Gente, eu não lembro. Sabe quando o nome tá certo, mas você fala e não parece certo? Gente, isso não tá certo. Deus olhando pra minha vida. Gente, isso não tá certo. O que que esse menino tá fazendo de suas vidas? Enfim. Ah, tem a ver com medo. A Anchor perguntou. Por quê? Porque é um filme de terror, uai. Oxe. Falando em filme de terror, gente, você já viu que tem gente que quer ficar assistindo filme só pra passar medo, minha filha? Eu não assisto filme pra passar medo, tá? Medo eu passo na minha vida. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que quem gosta de terror de verdade, não. Ai, competição. Quem gosta de terror de verdade, pra mim, não tem isso. Porque você não assiste filme de terror pra passar susto nem medo. Se você assiste um filme de terror para passar susto, como eu sempre falo, você tá querendo sair da rotina, entendeu? Você, assim, é hétero com sua namorada, tá? Aí vocês estão muito cansados, assim, da rotina de trabalho, porque vocês trabalham, apesar de ser classe média e se achar rico, vocês trabalham, né? Porque vocês é mão de obra, né? Vocês não é dono do hospital. E aí vocês vão pro cinema, né? Assistir para sair da rotina. Aí quer ver a Fleira. Aí quer ver a Annabelle. Ju, mas eu gosto de Annabelle. Ah, não tem problema nenhum, minha filha. Eu tô falando de pessoas assim. Não é só porque você vê que não tem pessoas também, outras pessoas que vê, né? Então eu tô falando das outras pessoas. Entendeu? Aí o povo tem a mania de se identificar com tudo, né? Pois é, a gente não é especial. Eu sempre falo isso. Uma das chaves pra gente não se iludir. É a melhor dica, gente. E não é autoestima baixa. É você saber. Saber a regra básica da vida, de que a gente não é especial para os outros. Eu sempre falo isso, vou falar agora rapidão de novo. Porque às vezes você chegou agora, bem-vindas, tá? Um ansiolítico. o podcast onde eu falo boatos e também fatos. Eu sempre falo, gente, a gente não é importante pros outros. A gente é importante pra gente e pras pessoas que gostam da gente. A gente não é importante pros outros. Até ser conquistado aquele vínculo de amizade ou um relacionamento, alguma coisa. Mas quando você pensa assim, eu não sou importante pra essa pessoa, você deixa de se iludir, você deixa de gostar de qualquer pessoa, porque você sabe que não é verdade, entendeu? Você sabe que aquela pessoa não tá... Apesar que tem uma linha, por quê? Porque uma coisa que eu fico assim, gente, é que a gente nunca vai descobrir se as pessoas gostam da gente. A gente, assim, ao menos que ela conte, mas enfim, comigo não acontece essas coisas, então deixa eu apagar, porque eu não gosto de falar nada que eu não me identifico. Pera aí, deixa eu apagar. Nossa, gente, eu sou muito assim. Eu não gosto de falar nada que eu não me identifico. Se eu sentir que eu tô contando uma mentira, eu já desminto na hora. Porque eu não sinto verdade. Entendeu? Enfim, tipo assim, às vezes eu penso, será que alguém já teve crush em mim, sabe? Ai, gente, eu queria tanto descobrir. Mas não porque eu quero relacionamento, não porque eu quero namorar, mas porque... Do ego, né, gente? Pra eu me sentir assim, amado, né? Pelo ego, né? Me sentir querido, né, gente? Me sentir assim, né? Desejado, né, gente? Me sentir atraente, né? Será que é igual o Pedro, que acha que não é belo? Sabe? Eu só queria, sabe, entendeu? Sentir assim que eu sou importante, eu queria tanto descobrir. Nossa, meu sonho é que alguém apaixonasse por mim e sofresse por mim. Eu não ia ficar com ela, mas eu ia amar, sério. Eu ia amar, sério. Nossa, de verdade, gente. Às vezes o sofrimento dos outros é a nossa felicidade. Por quê? Porque alguém está sofrendo pela gente faz o nosso ego o quê? Né? Ficar se sentindo importante. Né? Então assim, mesmo que você vai iludir e acabar com aquela pessoa, você se sente importante, você se sente bem, porque tem uma pessoa gostando de você, né? Esses caras que é casado e que tudo, que tem os amantes que diz que gosta deles, né? Porque aqui a gente nunca sabe de nada. Eles ficam se achando, minha filha. É igual o homem quando duas mulheres ficam brigando por eles. Por isso que eu falo, descobriu traição, não vai brigar não, porque ele vai se achar. Vai ficar brigando com mulher não, porque ele vai se achar. Minha filha, ai, duas mulheres brigando por mim, foda-se. O cara acabou de te trair, você ainda fica brigando por ele. Mico, né? Mico leão dourado, né? Monkey lion golden. Mico leon el dourado. Porque, nossa, mais mico que você, agora o mico. Enfim, enfim, eu tava falando de filme de terror, como é que eu vim parar aqui, gente? Pera aí. Mas continuando os filmes de terror, mas o que eu falei aquela hora da gente se sentir especial, vocês já entenderam, né? Que a gente não pode ficar achando que a gente é especial pra uma pessoa que conheceu hoje, porque a pessoa curtiu uma foto sua, você já acha que você é especial, você não é. Aquela pessoa às vezes curtiu até sem querer, você não tá sabendo. Mas vamos lá, dos filmes, só pra terminar, antes da gente ir pro bloco. Então, eu acho que todo mundo que gosta assim, de filme de terror mesmo, não assiste pra ficar com medo. Porque sempre quando eu falo com uma pessoa assim, que não é muito próxima de mim, que não é muito meu amigo, que não tem toda aquela intimidade, a pessoa fala, ai, você gosta disso, nossa, mas esse filme nem dá medo, nossa, não acontece nada. Eu não vou assistir filme pra ter medo, eu acho que isso vai do gosto de cada um, né? Lógico. Então assim, eu não assisto pra ter medo, eu assisto porque eu gosto do gênero, porque eu gosto daquela coisa do assassino, porque eu gosto daquela coisa das mortes, de ver as pessoas morrendo, de ver gore, gosto muito de gore, gosto de ver assim, aquele filme que tem muito sangue, assim, exagerado, igual aquele Terrifier do palhaço, né? Então assim, gente, eu gosto disso, entendeu? Então eu acho que quem gosta de cada pessoa pode gostar de um subgênero diferente, porque às vezes você gosta de terror, mas você não gosta de slasher, às vezes você gosta de sobrenatural, o que não tem problema, você não é essas que saem da rotina, você realmente gosta. Mas eu sou mais do gênero real, entendeu? Tipo assim, sobrevivência. Adoro sobrevivência, igual sobrevivência, premonição, né? Uns exemplos. Premonição tem um quesinho assim sobrenatural, mas não dá pra perceber porque é invisível, né? Então, tipo, quando as coisas se movem, dá pra você imaginar que é o vento. É claro que você sabe que no filme é a morte que tá mexendo, mas ela não aparece. Só no primeiro filme que fica assim umas fumaças escuras, mas. Enfim, a gente ignora essa parte. Cada um tem a sua parte. Mas é isso, gente. Eu vou pro break agora e eu volto. Então é isso, a gente não vê filme pra ficar assustada, minha filha. A gente vive pra ficar assustada. mortandas dos breaks das Hannas estás um pouquinho mortandas? Você sabia que a Hannah tá mortandas? Pois ela tá mortandas. A Hannah está mortandas. A Hannah está mortandas. As Hannas estão montanas e mortandas. Bom, gente, por que que a Hannah Montana tá morta? Porque quem não tá morto, né? Você lembra o dia que você morreu? Porque eu lembro. Eu lembro exatamente o dia que eu morri. Bom, gente, hoje, falando em morrer, hoje a gente vai falar de medos. Por quê? Porque a vida é um medo pra mim. Não viver, eu não tenho medo de viver. Viver não é, pra mim, não é assustador, não, porque todo dia eu tô vivendo mesmo, então a gente acostuma. Não é todo dia que tem um tubarão me mordendo, né? Porque se tivesse, eu já tava acostumada, né? Eu vou ter medo de tubarão que me morde todo dia. Pelo amor de Deus, né? Não conhece nem síndrome de Estocolmo, que a gente vicia nas boas violências que a gente sofre. Por favor, né? Se a vida tá me matando todo dia, pra que eu vou ter medo da vida? Não tem medo de viver, não. Agora, a vida é assustadora? É, da mesma forma que um tubarão é assustador. Mas ele tá te mordendo todo dia, ele continua assustador. Entendeu? Mas você acostuma. É igual você no seu relacionamento. Seu namorado é assustador, mas você acostuma. Entendeu? Ele não é feio, assustador, assim? Te dá medo, trauma? Então. Mas você não acostumou? Mas ele ficou bonito? Não, então, né? Pois é. Então por que que tá discordando? Ai, Anchor, eu vou vir pra cá só se concordarem comigo. Senão eu acho assim, a vida já discorda muito de mim. A vida já, olha, as pessoas já discordam de mim, sabe? Assim, na vida, eu odeio que discorda de mim. Vou falar bem a verdade aqui, eu vou ser eu mesma. Eu odeio que discorda de mim. Ai, Ju, mas as pessoas... Não vem com essa, porque você tá me subestimando. Todo mundo sabe disso. Ninguém tem que concordar com ninguém nessa porra. E nem eu quero concordar com você, nem você tem que concordar comigo. Mas eu amo que concordem comigo. Eu só tô falando que amo que concordem comigo. Só isso. Mais nada, mais nada. Mais nada. Pra que vir com essa? Ai, mas a gente tem que ser... Igual o vídeo da Tula. Ai, a gente... As pessoas discordam. Ninguém tem que concordar. Sério? Nossa, ninguém, não sabia. Nossa, cara, você agora falou uma coisa que eu não sabia. Enfim, eu amo que concordem comigo. Então, por favor, gente, concorda comigo. É, porque eu penso, né? Pra que eu vou gastar uma hora de podcast pras pessoas ficarem discordando de mim o tempo inteiro? Não, pelo amor de Deus, o tempo inteiro também não. Discorda uma, duas, mas o tempo inteiro? Então você não gosta de mim. Oxi. Porque quando a gente gosta da pessoa, a gente tem uma tendência, entendeu? A se identificar, não concordar, mas se identificar. Então, você concorda pelo menos umas 4 vezes, aí o resto você discorda. Mas, nossa, o tempo inteiro, porra. Vai me dar só tapa. Enfim, então, gente, eu não sei se é porque... Assim, eu vou explicar pra vocês. Eu tomo 2 remédios. Eu tomo esse escitalopram, que é pra depressão, ansiedade, toque, tudo isso. É o mais completo. Pra mim, é o que mais deu certo comigo. É o remédio que eu mais gosto, assim, que eu nunca tive uma reclamação. Tirando a parte, né, a parte de libido, essas coisas, que todo mundo já sabe. Mas, né, ele comete erros. Então, eu gosto muito dele. Eu tomo ele pra, tipo, ele é muito recomendado pra ansiedade. Pra ansiedade social, agorafobia, fobia de não precisa ser de agora também. Uma fobia que você tem depois, entendeu? Uma fobia passada, uma fobia de agorafobia, entendeu? Do momento, uma fobia do futuro. Então, assim, ele serve pra todos os tipos de fobia. Eu gosto muito dele por causa disso. Porque meu maior problema é só ansiedade. No meu ver. Eu não acho que eu tenho depressão. Apesar que tem na minha família, né? Já aquela linha... Lógico, né? Claro que minha família tem depressão. Por que que não teria? Por que que não teria? Olha pra minha família. Só alcoólatra depressivo que já morreu. Vocês querem o quê? Eu incluindo, né? Me incluindo, né? Lógico, claro. Eu só não sou alcoólatra, né? Porque eu tomo remédio, senão eu seria. Não, na verdade, eu nunca tive tendência, tá, gente? Apesar da minha família ser toda alcoólatra. Eu gosto de beber como todo mundo, como the next person, como eles dizem, globalizado. Assim, a próxima pessoa, traduzindo, assim, falando dublado, né, igual aqueles povos. Ah, é a próxima pessoa. Uma coisa que eu odeio também, ai, meu ponto. Ai, que nojo desse meu ponto. Ah, entendi o seu ponto. Tipo assim, gente, eu não sou cientista, tá? Pode ser que até existe na língua portuguesa, não tô falando que não existe. Mas, nossa, dá pra ver claramente que a pessoa tá tirando do point, sabe? Nossa, fica muito feio. Fica muito feio. Fica muito feio, sabe? Agora eu tô debatendo se eu falaria isso alguma vez, se eu já fui hipócrita falando isso, mas enfim. Então, eu tomo dois remédios, deixa eu só terminar de explicar. Eu tomo esse Citalopram, que ele é, pra mim, Deus. Só que ele tem esses efeitos colaterais, como todo antidepressivo. Aí o que que a psiquiatra fez? Ela me passou um que chama bupropiona, que é pra tirar os efeitos do antidepressivo, pra potencializar o antidepressivo. Ele é muito. Adoro, né? Amo, Ju. Ele é muito naqueles casos assim que a pessoa não consegue se curar da depressão, né? Eu. Que a pessoa. Não eu, porque não é verdade, né? Quando a pessoa, sabe quando a pessoa tem aquela depressão resistente? Pois é. Aí eu fico pensando, né? Como que pode ter uma depressão muito forte, né? Enfim. Aí, esse remédio serve pra potencializar. Eles se combinam, um combina com o outro. Tipo assim, ele potencializa o escitalopram e depois o escitalopram potencializa ele, entendeu? É tipo assim, uma mão lava a outra. Pois é, gente, porque no mundo dos fármacos farmacêuticos, eles mesmos se cuidam, têm amor próprio. Diferente de você, que não tem amor próprio, né? Por quê? Porque ele só dá se ele receber. Você não, você dá sem receber. Os remédios não, eles já são feitos pra se amar. Por quê? O bupropiona, ele potencializa o escitalopram. Mas se o escitalopram não potencializarmos, se não existíamos nós, o que que acontecer? O escitalopram, se não dá prioridade pra ele, ele não vai aceitar, entendeu? Porque ele, entendeu? Ele gosta da reciprocidade. Se a pessoa não for recíproca, ele não vai trabalhar, entendeu? Inclusive, várias vezes já não trabalhou na minha cabeça que eu senti. Mas enfim, a Anchor colocou na tela pra eu parar. Então, assim, aí eu tomei esses dois. Por que que eu tô falando isso? Porque ultimamente eu ando com muito. Peraí. Peraí, calma. É muita coisa, gente. Vamos devagar. Olha só. Aí ela me passou isso pra tirar esses efeitos de libido, pra gente poder curtir nossa vida, né? Porque tem que ter aquela parte do, né? Senão a gente não. E aí o que acontece? Aí eu tomo esses dois. Aí o que que acontece? O bupropiona, ele é tipo assim, o escitalopram, como ele é muito bom e ele te cura em muita coisa, ele te deixa meio sem personalidade. Não, sem personalidade não, que não mexe na personalidade. Como é que eu vou explicar? Ele te deixa mais. Pelo menos eu, né? Claro, lógico, tudo que eu falo pra mim é sobre mim. Ele me deixava mais assim, constrangido. Tipo assim, eu não conseguia me expressar. Ele dava um bloqueio assim na forma que eu me expressava, mas eu gostava dele, porque eu não ligava, eu ficava tão bem que eu não ligava para a forma que eu me expresso, eu não tava nem aí. Então assim, aí eu tomando esse outro, o segundo, que eu vou chamar de dois, eu tomando dois para não ter que ficar falando esse nome toda hora. Quando eu tomo esse segundo, que não é meu preferido, porque eu não gosto muito dele, ele me traz de volta assim. Então assim, ele deixa eu fico com os dois benefícios, o benefício do primeiro, que é ficar bem, tudo aquilo, junto com o benefício do segundo, né, que é tipo conseguir me expressar e tudo que tava faltando no outro e corrigindo, é tipo uma correção do primeiro. Mas o que acontece? Ele não é recomendado para ansiedade sozinho, né? No meu caso, eu tomo com o outro. Mas no começo ele pode dar ansiedade, pode dar aquelas coisas. Então, assim, ele sozinho, não é, se você toma só ele, o dois, você não vai melhorar da sua ansiedade. Mas como eu tomo o Estalopram é a mãe da ansiedade, né? Então ela cura todas as ansiedades. Mas, porém, eu sinto que esse número dois, né? Pra não ser confundido com outra coisa, eu vou mudar. Mas o dois, o que que acontece? Eu sinto que ele pode trazer um quesinho assim de personalidade personalidade ansiosa. Então eu não sei se os meus medos vêm dele. Entendeu? Na verdade, não vem dele, vem de mim. Mas assim, ele pode dar uma ênfase nos meus medos, eu falar de uma forma exagerada. Por exemplo, eu posso falar assim normalmente, né? Ai, morro de medo de cobra, né? Deus me livre. Mas com esse remédio, eu sinto que ele me deixa assim. Nossa, gente, não, pelo amor de Deus. Não, se eu. Não, não, gente, não. Você entendeu? Tipo assim, não, se eu ver, não, gente, é sério, tira daqui, entendeu? Aquela coisa assim que mostra que a pessoa tá com medo. Porque para mim, quando o normal é perder a ansiedade. Então, assim, demonstrar medo não é errado, todo mundo tem. Mas quando você fica apavorada, aí já vem mais uma personalidade ansiosa, ao meu ver. Também não sou psiquiatra, nem psicóloga, nem cientista, né? Posso estar errada? Com certeza. Mas enfim, vamos para os medos. Eu só quis dar essa explicação. Por quê? Porque eu posso exagerar em algum medo meu aqui e, enfim, às vezes não é uma coisa, né? Enfim, pode ser. Mas enfim, gente. Olha só. Os meus medos estão muito assim, em ênfase. Porque, cara. Às vezes eu penso, eu queria tanto estar pronto para a vida, preparado para a vida, sabe? E eu não tô nada preparado para a vida. Gente, é sério. Eu queria não ter medo de dentista, eu queria não ter medo de vacina, eu queria não ter medo de, sabe, escorpião. Ai, meu Deus. A pessoa que não tem medo de nada, eu admiro ela, sabia? Apesar que o medo é saudável, tudo aquilo, blá blá blá. Ai, gente, nossa, gravei de manhã, mas não tô com sono, tá, gente? Acabei de acordar. Pelo amor de Deus. Apesar que eu tô gravando coisas na hora de dormir, né? Acabei de acordar. Então, assim, sabe, eu queria, assim. Eu sei que o medo protege a gente, que a gente também não pode sair por aí pulando, fazendo parkour, né? Mas eu queria, sabe, ser assim, fearless, sabe? Eu queria ser Taylor Swift fearless, sabe? Eu queria ser fearless. Sabe Taylor Swift Fearless, o álbum da Taylor Swift, pra quem não conhece? Gente, coloca no Google, olha a capa desse álbum. Olha como ela tá fearless, sem medo. Olha como ela tá assim, toda feliz, com o cabelo dela voando. Eu queria estar tá com o meu cabelo voando. Eu, na verdade, eu nem tô, né? Eu cortei meu cabelo. Mas eu queria estar tá voando, sabe? Porque não ter medo é voar. Eu peguei a referência dela. Eu peguei o conceito dela nesse álbum. Entendeu? Eu peguei o porquê que ela. Por que ficou amarelinho feliz? Porque quem não tem medo é feliz. Eu não sou feliz. Porque eu tenho medo. Entendeu? Mas eu vou fazer o break. Voltandas dos breaks das ranas, estás um pouquinho mortandas. Então, continuando, olha como ela tá feliz nessa capa. Porque quem tem medo é feliz, eu não sou feliz. Entendeu? Eu queria ser mais feliz do que sou. Essa é a verdade. Entende? E quem tem medo. Não é que fico. Eu não fico preso. Na verdade, eu fico sim. Porque eu tô evitando de ir no dentista. Gente, parece que eu fiquei velho. Parece que eu fiquei medroso. Parece que eu não era assim, não. Na verdade, eu sempre fui, mas. Vocês entenderam? Cara. A minha vida sempre foi cercada de medos. A minha vida sempre foi cercada de ansiedade. Eu acho, cara, me desculpa, mas eu acho tão. A gente se sente tão patético. A gente se sente tão ridículo. A gente se sente tão. Nossa, cara, pelo amor de Deus, vai no dentista. A gente se sente tão assim, julgada por nós mesmos. Só Deus pra falar do mundo de nós mesmos, sabe? Porque só Deus pode falar. Você vai falar, não tem coragem. Não tem coragem. Não tem coragem. Gente, tem mais gente com medo? Tem mais gente com medo. As pessoas vivem com medo. Medo de sair de casa. Medo de ser roubada. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ai, Ju, mas você tem medo é de crime de ódio? Não, gente. Pode ser sem crime de ódio também. Gente, se eu ando na rua, eu tenho medo, 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 medo. Eu vou na rua? Vou, lógico. Lógico. Colocar na minha casa, lógico. Onde você acha que eu ia colocar mais? Na minha casa, lógico. Entendeu? Se eu vou num lugar comprar, a pessoa fala assim: onde você vai pôr essa planta? Eu vou falar: na minha casa, lógico. Ué, na minha casa, lógico. Entendeu? Eu tô lá assim, na floricultura. Aí vem com uma pergunta estúpida dessa: aí onde você vai colocar? Na minha casa, lógico. Uai, vou colocar na rua? Vou colocar no meio da rua? Vou colocar na sua casa? Otária. Mas você é otária. Não é só porque você tá vendendo que você pode se meter, não. Eu cuido da sua vida. Você tá aqui pra olhar os eletrodomésticos que foram prejudicados pelo raio, não pra cuidar da minha casa. Você tá aqui pra olhar as flores, pra indicar flores. Se eu tiver com dúvida, falar: ai, será que eu levo vermelha? Será que eu levo amarela? Você vai falar: ah, amarela fica melhor pra você. Eu falo assim: ai, por quê? Por que fica melhor pra mim? Por que que não fica melhor pra você? Você que gosta de amarelo, não gosta de amarelo? Por que que você tá achando que eu tenho cara de amarelo? Por que que a flor amarela e a vermelha não combina comigo? É isso que eu quero te saber. É isso que eu quero saber. Eu não tô aqui pra opinião sincera. Entendeu? Enfim. Me perdi aqui, desculpem. Mas quando eu tô num lugar assim, sabe? Quando eu tô andando na rua, gente, eu tenho medo. Por quê? É aquela coisa. Quem tem medo não tem respeito. Július, todo mundo odeia o Cris. Por quê? Porque com medo a gente, sabe, a gente fica paralisado. A gente fica. Eu não queria ficar. Mas eu tô. Eu tô, gente, eu tô. Por quê? Porque eu tô evitando de ir no dentista, porque eu tomei um trauma que eu fui no dentista, fui fazer um canal, eu senti dor o tempo inteiro. A mulher acabou com a minha vida. Toda vez que eu ia pra consulta, eu ficava com depressão. Toda vez. Conversava com ela, não adiantou. Então, assim, eu tenho medo de dentista agora, entendeu? Antigamente eu ia assim, falava: ah, mas agora eu tenho. E o negócio da rua, às vezes eu tô andando na rua, gente, é muito fácil a gente morrer. É muito fácil andar com Jesus no peito, uma cruz é muito fácil. Eu quero ver você andar na rua sem medo. Não consegue. Entendeu? Você consegue, mas você é feliz. Aqui a gente tá falando de pessoas que não é feliz, tá? Ai, Ju, mas eu não sou feliz. Merda. Enfim. Fica quieta. Quando eu ando na rua, eu tenho medo de traficante. Entendeu? Porque a gente mora nessas ruas pobres, nessas ruas ridículas, sabe? Nessas culturas podres de guerra às drogas, né? Nessa crime podre de guerra. Pra que você vai fazer a guerra às drogas se as drogas já é guerra? Não precisa fazer guerra às drogas. Ela mesma vai fazer guerra por si só. Deixa as pessoas se fuderem sozinha. Para de querer fazer guerra em cima do que as pessoas vão se fuder, entendeu? As pessoas já vão se fuder, então deixa elas se fuderem sozinhas, se elas quiserem. Entendeu? A vida é dela, cada um vai se fuder do jeito que quiser, entendeu? Ela vai se ferrar, não é bom para ela. Ju, você tá recomendando? Não tô recomendando, mas também não tô demonizando. Também não tô criticando. Eu tô neutro, entendeu? Porque a Enco colocou na tela. Então, assim, colocou lá, ó, falar bem de drogas, mas não glamorizar, porém não criticar, hein, que eu acabou de escrever. E aqui a gente tem que seguir regra. Então, assim, eu moro nesses setores, né? Setores terríveis. Como não ter trauma? Se desde pequeno a gente escuta: ai, traficante mata, não sei o quê. Eu morro de medo de traficante. Gente, eu tenho medo de traficante. Ai, Ju, eu não tenho problema seu. Eu morro de medo. Gente, eu morro de medo de traficante. Eu tenho medo de me confundir, porque eu sei que é muito fácil me confundir. Eu tô sempre me confundindo. Eu sei o quanto é fácil se confundir. Eu tenho medo de eu estar andando na rua e a pessoa me matar enganada. Porque se eu for morrer, eu quero morrer sabendo que é meu dia. Eu quero morrer tendo certeza. Agora, imagina a pessoa vir interromper os planos de Deus, interromper os planos, sabe, assim, que tem na minha vida, interromper a minha vida. Entendeu? Eu não quero que interrompa nada. Eu quero saber qual é a minha missão. Entendeu? O que Deus tem planejado para mim. Então, não quero que me interrompa. Se eu for morrer. Não, não é que eu sou contra morrer. Eu quero morrer. Eu vou morrer. Mas eu não quero morrer cortado, assim, entendeu? Pela metade. Porque, tipo assim, às vezes Deus planejou que ano que vem eu vou ter uma coisa muito legal e eu não vou ter mais, porque a pessoa me matou. Você não tá contando por quê? Você não quer falar porque você matou? Por que que você não quer falar? Porque você matou? Só pode ser. Porque Deus me matou. Deus me matou. Eu me tornei uma pessoa amarga. Graças a vocês, trolls de internet. Trolls. Amo trolls, justo. Pois é. Mas, gente, eu ando na rua, eu tenho medo, sabe? Eu lembro quando eu tinha cabelo grande. Quando vi uma moto, minha filha atrás de mim, minha filha jogava meu cabelo. Eu pensava assim, seja bem gay, porque como se gay não usasse droga, sabe? Mas é porque eu não queria parecer, tipo assim, sabe, assim, chavoso, entendeu? Então, se assim, eu jogava meu cabelo, eu ficava bem gay, assim, sabe? Andava rebolando pro cara pensar assim. Eu imaginava que ele tava vindo me matar, né? Aí eu imaginava assim, ele tá vindo me matar, e se eu jogar meu cabelo, ele vai falar assim, não, eu? Ele vai falar assim, eu? Então, assim, porque as pessoas reparam, né? Em gay, né? Você pode perceber, você tá com medo, gente, na rua, fica meio gay que as pessoas vão ficar com medo de você, entendeu? Porque gente, não, hein? Também não vamos fingir. A homofobia é o quê? Medo do que é diferente. Então, assim, gente. Entendeu? Ou seja, ele vai ficar com medo. Até um traficante fica com medo de mim. Então, eu jogar meu cabelo, ele vai ficar com. Ele se repara. Porque aí você fala, Ju, mas ele não vai reparar. Ele já vai pegar a arma e atirar em você. Não vai reparar em um gay na rua. Não vai reparar em um gay na rua. Se não reparasse, não tinha mortes. Larga de ser burra. É claro que ele vai reparar. É lógico que vai reparar. Foi você que escreveu essa música? É claro que não. É lógico que não. O que que é bom pros traficantes? Foi você que criou os traficantes? É claro que não, né? É lógico que não. Uma burra igual você. Então, gente, quando eu tô andando na rua. Me perdoem, desculpem. Quando eu tô andando na rua, eu tenho medo, sabe, de vir alguém por trás de mim. Meu pai, quando senta nos lugares, ele fala assim: eu sou igual a polícia. Ele fala assim: eu sou igual a polícia. Eu não sinto de costa. Ai, como se fosse muito importante. Como se alguém viesse matar ele. Meu filho, a gente tem mais o que fazer, tá? Mas. Aí você fala, Ju, mas você pode usar o mesmo exemplo pra você. Tipo, o traficante também tem mais o que fazer. Mas. Meu pai não tem toque, né? Meu pai não tem ansiedade. Meu pai, na verdade, até tem, mas. Enfim. Eu tenho, então pra mim não interessa a verdade. Entendeu? Se ele chegar pra mim e falar, oi, eu sou traficante, mas eu não vou te matar, eu tô só querendo uma informação, qual rua que eu viro, eu já vou ficar me tremendo. Entendeu? Então, assim, eu tenho medo disso, tenho medo de. Gente, na verdade, eu descobri que eu tenho medo de tudo que pode me matar. Ah, um aviso. Se eu soprar no microfone, é porque eu estou tentando deixar o áudio melhor. Então, por favor, não me critiquem. Eu estou tentando melhorar. Porque meu áudio do podcast não tem sopro no microfone. Não tem, nunca. Então, se tem, é porque eu estou fazendo uma coisa diferente. Vocês sabem disso. Então, como eu recebi essa reclamação de um fã. Como eu recebi essa reclamação de um fã, eu estou tentando, entendeu? Deixar melhor. Então, eu estou com o telefone, falando como se eu tivesse um telefone. Então, se sair alguma coisa, por favor, Silvio Santos, eu não quero mais que passem críticas. Eu não quero mais que passem críticas. Aceito críticas, mas também não fico calada. Toda vez que me critica, eu fico com depressão. Então, olha, eu tenho medo de tudo que pode me matar. Vamos fazer um ranking. Vamos, glamorizar, romantizar. Como diz os Gen Z. Gen Z não, né? Millennial, que é velho, né? Esse negócio de romantizar. Enfim, como pode millennial ser. Não, mas milênio é antigo, né? Eu falo que é novo, mas na verdade é antigo. Enfim, eu tenho medo de tudo que pode me matar, gente, né? Eu tenho medo de. O meu ranking, vamos ver. Em primeiro lugar, eu tenho medo de veneno. Morro de medo de ser envenenado. Gente. Eu morro de medo de ser envenenada. Não gosto de veneno para rato. Não aceito na minha casa ter veneno para rato. Ai, Ju, mas a gente. Não quero, não quero. Tenho medo, não gosto. Tenho medo, não é medo, é nojo. Não gosto, não gosto, não gosto. Não gosto de saber que tem um veneno na minha casa. Entendeu? Que tem uma coisa que pode me envenenar. Por quê? Porque na minha cabeça, vamos dizer que a pessoa coloca em cima de um trem. Vai um vento, joga pra longe. Aí depois vai lá, eu piso e passa assim, tópico. Às vezes é tópico. Como que fala aqueles pomadas tópicas? Às vezes é tópico, gente. Aí eu piso, vai pela. Penetra na pele. Sabe o que é tópico? Pomada tópica? É uma coisa assim, né? É tópico ou é trópico? Trópico é verão, né? É tipo uma coisa assim. É tipo Minecraft. É tipo jogo de sobrevivência. É pior que é um jogo de sobrevivência mesmo, olha só. Por quê? Porque se você pisa em uma coisa, por exemplo, tem pomadas que você passa. Por que que você passa aquelas pomadas, né, pra músculo e melhora o músculo? Porque penetra, né, minha filha? Então, se o veneno for de penetrar, não eu falando como se todo mundo fosse burra, né? É, mas vocês sabem que aqui a gente não subestima ninguém. É, na verdade, toda vez que eu falo uma coisa, eu já sei que todo mundo já sabe. Então, assim, às vezes eu piso, às vezes você vai e pisa no veneno, ele penetra na sua pele e tá morta, a menina Ju. Eu tenho medo de veneno. Então, em primeiro lugar, que eu tenho medo é de veneno. Em segundo lugar, eu tenho medo de coisas que carregam o veneno, obviamente. Ou seja, a mão do ser humano, eu tenho medo de mão. Eu tenho medo de caminhão que pode carregar aqueles caminhão que joga veneno da dengue, morro de medo. Nossa, que ódio que eu tenho daquilo, gente. Aqueles caminhão da dengue, sem falar que é um cheiro horrível. Não, gente. A gente tem a tecnologia para inovar e também quebrar tabus. Vamos colocar um cheiro melhor. Vamos colocar inovar, entendeu? Sem falar que é super feio, nossa, sai um monte de fumaça, a casa fica toda. Enfim, talvez é porque eu tenho medo, eu tô falando mal. Mas eu tenho medo de tudo que transporta o veneno, ou seja, a mão, né? Pôr a mão na boca, tá num lugar e pôr a mão na boca, cair de moto, se ralar. Às vezes é bom respirar. Calma, Ju. Eu. It's fashion meets. It's fashion, excuse me. It's fashion. Wait, but is it fashion? Ai, gente, vamos pros breaks das Anas. Que eu já estou morta, Anas. Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Ansiolítico reclamandas. Nesse segmento do Ansiolítico reclamandas, eu só quero fazer uma pergunta para vocês. De quem é esse celular que você tá usando? Não, só isso que eu quero saber. De quem que é o celular que você tá usando? É seu? Ou você roubou de alguém aqui dentro do ônibus e você tá tentando deixar a pessoa ficar sabendo? Ou você roubou aqui no shopping, na praça de alimentação e você tá tentando avisar pra alguém? De quem que é esse celular? É seu? Ah, é seu? Ah, tá, eu não sabia. Ah, é seu então? Ok, é seu. Então, você tá falando que é seu, né? Ah, tá. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, por que que você tá tocando o vídeo pra todo mundo ouvir se ele é seu? Por que que você tá falando no alto-falante se ele é seu? Por que que você tá mandando mensagem de voz aqui dentro do ônibus se ele é seu? E não nosso? Ah, entendi agora. Ah, tá. Pois é. Então, quando uma coisa é nossa, a gente usa ela à vontade. Quando a gente tá sozinho. Ou quando a gente tá num espaço só nosso. Porque todo mundo aqui dentro desse ônibus, obrigada, thank you very much. Não vou querer, moça, essa balinha, apesar que tá muito bonita. Tá? Essa balinha de coco. Eu amo, vocês sabem. Boa sorte nos seus bons trabalhos. Mas todo mundo aqui dentro do ônibus, né? Inclusive até esse moço aqui, que ele pode ser deficiente, mas isso não quer dizer que ele não tenha celular. Né? Sem capacitismo e emos essa hora da manhã, né? Então, assim, né, moço? Até o senhor tem celular, né? Moço, deixa eu te fazer uma pergunta. Você usa seu celular para todo mundo ouvir? Não, olha aí, até. Nossa, pois é, aí, ó.
ele que às vezes precisa usar a função de acessibilidade, até ele que tem que usar. Porque uma coisa que eu saiba, você não tem nenhum problema de acessibilidade, porque se você estiver no meio da praça, a praça cívica, e você precisar usar por você não conseguir se comunicar de outra forma, a gente jamais ia te criticar, né, moço? Você, inclusive, se você quiser usar aqui dentro do ônibus, pode ficar à vontade, que você tem esse direito. Agora, esse aqui, que não tem nenhuma desculpa, que não tá passando por nenhum problema, que não tem nada para justificar, tá tocando vídeo de Facebook para todo mundo ouvir. Por quê? Por quê? As pessoas, elas acham que o que elas estão vendo é interessante para todo mundo. Não é interessante. Eu posso estar dentro do ônibus, sem internet, e ter começado a Terceira Guerra Mundial. Eu quero descobrir olhando pela janela. Eu quero descobrir morrendo por uma bomba. Eu não quero descobrir pelo seu celular. Ai, mas é a notícia mais importante do mundo. Eu não quero saber. Eu não quero saber. É apocalipse zumbi? Então deixa, quando eu chegar em casa eu vou ficar sabendo. Ou quando eu descer desse ponto. Ou quando eu olhar pela janela e ver as pessoas uma comer na outra. Mas pelo seu celular não, Suíri. É porque eu não tenho o mínimo interesse. Eu gosto de olhar assim pra ver o que é que você tá conversando, assim, escondido, se eu tiver em pé, assim, falando. Ah, nossa, olha lá, ela traindo o marido, né? Coloca o nome vida, né, no contato, igual aquele meme lá. Agora, o que é que de tão interessante você faz nesse celular que todo mundo tem que saber o que você vai fazer no seu dia? Não, sem falar naquelas. Não só vídeo de Facebook, né? Tem vezes que minha mãe tá ouvindo um vídeo de Facebook lá na sala, daqui eu escuto. Eu acho engraçado porque a gente faz nossa parte e as pessoas acham que elas não precisam fazer as dela. Eu não tô falando da minha mãe, porque ela tá na casa dela. Eu tô falando de qualquer outra pessoa. O que é que eu faço quando minha mãe faz isso? Eu ligo o ventilador pra não escutar, porque eu fico com depressão de escutar televisão e de escutar celular. Eu gosto de escutar só o que eu quero escutar. Se eu não coloquei nada pra eu escutar, é porque eu não quero escutar. E eu não vou falar de música porque eu ouço minhas músicas. Não vou. Também não vou falar que eu não ouço, claro, no volume moderado, para boas, né, para mim. Mas assim, se eu não tô colocando um vídeo para eu assistir, é porque eu não quero assistir esse vídeo. Certo? E outra música, por mais que é chato, você fala, nossa, que saco, meu vizinho colocou uma música, desde que não seja muito, muito, muito alta, porque eu não faço isso. E eu tenho umas JBL importadas, caríssimas, que se eu quiser aumentar o volume dela todinho, vocês nunca mais vão ter paz. Mas eu não vou fazer isso. Eu até coloco um pouquinho altinho assim para eu ficar assim, oh, que música interessante. Mas não assim para o vizinho ficar sabendo. Assim, quer dizer, até o vizinho pode até ficar sabendo, mas enfim, that's not the point. Hein, eu tô tentando fazer eu ter razão aqui. Deixa eu falar. Mas música, a pessoa tá ouvindo uma música. Por mais que é chato, você sabe que ela tá ouvindo uma música. Eu quero ouvir? Não. Então eu entendo se você não quiser ouvir. Agora, vídeo de Facebook, televisão, na maior altura, sabe, que não é música, que não é outra coisa, ou um vídeo, ou mandar mensagem de texto conversando. Acho legal essas funcionalidades. Amo, amo, adoro, existo e sou. Se eu estiver sozinho. Ou se eu estiver num lugar só eu. Porque eu não vou contar da minha vida, né? Agora a pessoa acha que a vida dela é tão importante que todo mundo tem que ficar sabendo que ela vai lá pra casa da prima dela, né? Com o marido dela, na vida medíocre dela, fodida dela, com os filhos dela, com os filhos horrível dela, do Instagram, que ela vai postar no Instagram e tá pedindo pra fulana levar os fiques, vão tirar uma foto do aniversário podre dela lá de casamento, de festa de criança. Ninguém quer saber, minha filha. Turn it off. Turn it off. Desliga. Desliga. Best off. É melhor desligar. Sabe aqueles CDs? Best of. Uma vez, muitos anos atrás, uma colega minha perguntou, muitos anos atrás, muito mesmo, na época nem eu sabia inglês, ela me perguntou assim. Tinha um CD que a gente gostava de RBD, né? Eu gosto até hoje, que eu amo. Mas a gente, na época, a gente, né, quando surgiu, tinha um CD do RBD que chamava Best of RBD, tipo assim, o melhor do RBD. Aí ela perguntou pra mim assim, Ju, por que que tá falando, por que que o CD é deles e tá falando assim, Best of RBD? Tipo assim, best não é melhor e off não é desligar, então tipo, é melhor desligar o RBD? E eu, oh! E na época eu falei assim, nossa, é verdade, né? Nunca pensei nisso. Eu falei assim, nossa, é mesmo. Aí esses dias eu lembrei disso e eu, oh, não é melhor desligar? Então, best of desligar seu celular. Vamos fazer uma coleção de hits? Best of seu celular. Os melhores do seu celular. Os melhores vídeos do seu celular que a gente vai desligar. Se você não sair daqui com esse celular. Aí coloca, plim! Fulana, tô aqui. Ai, tô no cinema, menina, assistindo Shakespeare apaixonado. Pois é, ai, ai, que linda, eu amei a foto dele, manda mais. E você tá do lado assim, really, girl? Você acha que eu também não tenho celular? Você acha que eu também não tenho, posso fazer tudo isso? Eu só não faço porque tem uma coisa que chama noção, respeito, limite, paciência. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa de respeito, ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa de boa autoestima, ser uma pessoa de confiança, ser uma pessoa de boas qualificações, ser uma pessoa pronta para qualquer emprego, ser uma pessoa disposta a ajudar qualquer pessoa, ser uma pessoa altruísta, ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa artística, ser uma pessoa poeta, ser uma pessoa lyricista, ser uma pessoa, entendeu? Lyricista nem existe. Então, cais da Liquigua! O carro passando bem na hora. Semi-home. Nossa, mortal. Olha que mortal. A pessoa não tem nem, né, a dignidade de gravar um segmento, né? Olha que paupérrima, né? Ai, gente, olha. Se eu quiser um anúncio, eu vou na internet ver. Não precisa passar de carro pra me contar, não. A gente tá sabendo. Se for uma coisa que eu tô interessado, eu tô sabendo. Se eu quiser comprar uma JBL, uma TV Smart, eu vou comprar. Se eu tiver o dinheiro. Não compre carro amanhã, pode ficar tranquila que eu não vou comprar. Ai, não compre. É, o iPhone tá chegando nesse nível, né? Não compre iPhone amanhã, pode ficar tranquila. Porque é só surgir um novo iPhone que eles vêm. Ai, fazer um marketing como se a gente pudesse comprar amanhã, né? Não compre iPhone amanhã, pode ficar tranquila, eu não vou comprar. Então, assim, desliga esse celular, girl. Desliga, desliga. E tá no restaurante. Você tá sentado assim na mesa, aí do lado tem três crianças, cada uma com celular, claro, porque todas elas precisam de celular pra poder pedir Uber, né? Pra elas poderem voltar de Uber, cada uma, né? Porque é uma coisa muito essencial, porque como elas não estão com os pais, né? Os pais não vão levar elas embora, gente. Então elas precisam de um celular. Vai que acontece um acidente, elas não estão com os pais, né? Elas têm que. Elas estão no meio do mato, elas precisam de um celular, né? Criança precisa de um celular. Por quê? Porque às vezes ela quer se comunicar, né? Com pedir ajuda, chamar o bombeiro, né? Porque o pai dela não tá vendo que ela tá morrendo. Então dá mesmo celular pra sua filha. Dá mesmo pra ela encher a porra do saco. Dá, pode dar. Pode dar. Pode dar. Que a gente também dá a mão. Na cara. Aí você tá sentada no restaurante. Aí todo mundo assim, as quatro crianças com a porra do iPad. Maldita lei do iPad. Maldita lei que foi inventar iPad. Aí coloca assim, começa a ouvir. Paul, não sei o que, Control. Como é que é o nome daquele desenho? Canina, defesa. Como é que é? Defesa canina. É tipo Minecraft canino. Ai, não sei o que. Canildo, não sei do que. Aí galinha pintadinha. Girl. Aqui não é o lugar. Desliga seu celular. Aqui não é o lugar. Então eu só quero entender por que que o povo anda na rua tocando áudio, tocando ligação, chamada de vídeo. A mulher que ficou aqui em casa hospedada, né? Ela ficou hospedada e a gente ficou hospitalizada. Porque ela ficou na mesa, a gente comendo, assim, eu comendo com a minha mãe. E ela visita. Minha filha, você é visita. Põe-se no seu lugar. Põe-se no seu lugar. Põe-se no seu lugar. Você merece um quarto, assim, bem longe da gente. Você é visita. Você não merece nem tomar água no mesmo lugar que eu. Porque eu não quero ver sua cara. Se for empregada, com certeza, porque ela trabalha aqui. Agora você, o que, é que você tá fazendo aqui? Você podia ir embora, você não trabalha aqui, você trabalha aqui, ela tá ajudando a gente aqui, ela fez o almoço, você fez o quê? Você não fez nada. Então, se eu ir no banheiro encontrar com a empregada, porque eu não tenho, né, gente? Mas eu não tenho. Mas eu vou no banheiro encontrar com a empregada, ela tá trabalhando aqui, minha filha. Ela que deve exigir, ela que deve falar, eu não quero encontrar com você. Porque eu limpei essa casa o dia inteiro e você não fez nada. Aí eu falei assim, sim, Queens, rainhas, a Alessandra está certinha. Agora você faz o quê? Você é visita. Você tem que ficar escondida da gente. Se você é visita, você tem que esconder da gente. A gente não pode ouvir a sua presença. É isso que eu faço na casa dos outros. Eu sei o quanto eu sou insuportável. E passou de 3 dias, você já tá podre. Pode ir embora. Visita há mais de 3 dias é pedir pra morrer. Eu jamais ficaria na casa de uma pessoa mais que 3 dias. Porque se você tá na casa de uma pessoa e você não tá percebendo que você tá incomodando, você acha isso bonito, você gosta de incomodar? Talvez porque a sua vida não tem significância nenhuma. Então você tem que pelo menos incomodar pra sua vida ter algum sentido. Só falta. Oxi. Aí ela ficava na mesa não mesa do jantar, que a gente não faz isso, né? Mas a gente ficava na mesa de vez em quando pra comer. E ela vinha com o celular na maior altura, conversando, mostrando a comida que a gente tava comendo. Não, minha filha. Você vai desligar essa ligação agora. Eu só não falei porque, olha, eu tava tão assim, já seco, porque a gente já tinha discutido. Sabe por que eu não falei nada? É porque eu já tava com a camisa de forja, aí eu não podia falar mais. Sabe o que eu não falei? É que o carro já tava lá fora pra me levar. Aí eu falei, pra que brigar? Eu já tô indo embora mesmo pro hospício. Pra que eu vou brigar? Eu tô catando aqui os cacos dos pratos que eu joguei no chão. Pra que eu vou brigar? Então eu já tava tão cansado com ela, nem conversando com ela mais. Aí eu falei, cara, deixa pra lá. Porque se eu for falar, eu vou cometer 15 preconceitos. Ai, gente, mas é, desliga seu celular. Ninguém quer saber.
Enfim, gente, voltando, está chegando no final, tá? Mas deixa eu só falar uma coisa. Se caso o áudio estiver baixo para você, deixa para ouvir em casa. Aí você fala, ai, Ju, mas eu gosto de ouvir meus podcasts na rua. Tudo bem. Tudo bem, eu quero também que você ouve na rua, porque a gente tá aqui, é para isso que existe podcast. Pelo amor de Deus, eu jamais iria querer tirar esse lazer da sua vida. Mas faz esse sacrifício para mim, para você poder curtir, se você tiver baixo para você na rua. Mas se não tiver, que bom, amo. Vem, Ju. Amo. Porque eu já ouvi meu podcast na rua e não tava baixo, né? Já ouvi porque não tinha internet, só tinha os arquivos, né? É, pobre. Aí eu falei, vou ouvir eu mesma, pra ver como que eu tô. E eu. Depois que eu ouvi, eu pensei. Vomitei. Sabe aquele meme do menino vomitando? Assim, eu ouvindo minhas próprias opiniões. Odeio. Nossa, por que a gente tem que dar opinião? Odeio. Odeio, mas vou ter que dar. Odeio, mas vou ter que comer. Eu, quando o almoço tá pronto, odeio, mas vou ter que comer. Senão vou passar fome, né? Bom, gente. Continuando com medo, segundo, eu tenho medo de tudo que carrega o veneno. Cobras e lagartos. Lagartos. Lagartos têm veneno, sim. Tá achando que não? Dragão de Komodo é um lagarto, não é? Hein, colocou na tela. Não fale o que você não sabe. Vai se fuder você. É, aqueles de Komodo, que a língua dele tem bactérias mortais. Pois é. Igual ser humano, né? Ser humano também tem bactérias mortais, só não disse quais, né? Então, assim, eu tenho medo de dragão, de Komodo, eu tenho medo de cobra. Ai, Ju, mas você não vai encontrar um, enfim. Tenho medo de cobra, escorpião, tenho medo de aranhas que tem veneno. É, tenho medo. Que mais que tem veneno, gente? Plantas que tem veneno, frutas que tem veneno. Outra coisa, se eu tô andando na rua e vejo um pé de acerola, de amora, eu não como. Eu não como. It's a great book, Michelle. Said Noah. Não como. Por quê? Porque eu penso, ok, é acerola, ok, é carambola. Mas e se não for? E se não for? E se não for, gente?
Aí você fala, Ju, mas você não sabe reconhecer o mamão, a carambola? Sim, porque é bem específico, mas tem, por exemplo, acerola. Você sabe diferenciar uma acerola de uma fruta mortal? Eu não sei. Porque acerola, elas é assim, pequenininha e vermelha. E tem muitas frutas assim, venenosas, minha filha. Então, se eu tô andando na rua e eu vejo um pé assim, eu falo, ai, que vontade. Na mesma hora eu já paro, falo assim, ah, não vou pegar não, porque vai que é veneno. É, gente. É. Também não como qualquer fruta. Tipo assim, se eu tô com a minha mãe assim, num lugar que minha mãe é cheia disso, de ficar pegando fruta dos pés. Nossa, gente, minha mãe é muito pobre. Ela esconde, gente. Nossa, ela esconde as mangas no meio do mato pra na volta ela poder pegar. Meu Deus! Eu faço assim, ó. That's so humiliating! Eu faço assim, a cash in blow. Dance. Eu, that's so humiliating! Que humilhação. Eu odeio a minha mãe e vou matá-la. Às vezes eu acho que eu odeio mesmo minha mãe, sério. Ela faz cada coisa que eu fico disgusted. Enfim, aí eu tô andando na rua, aí, tipo assim, não eu. Eu tô andando na rua com a minha mãe, não eu, gente, eu e minha mãe. Aí minha mãe encontra uma fruta e fala assim: ó, se isso aqui é da minha época, ó. Eu espero ela comer, pra depois eu comer, minha filha, você acha que eu sou boba? Aí ela fala assim: quando eu falo isso pra ela, ela fala assim: credo, você ia deixar eu morrer? Eu falo assim: não, né? Porque eu já sei que não é veneno. Eu só não tomo a coragem porque eu tenho dúvidas, né? Porque eu tenho toque, então tenho dúvidas, né? A incerteza, né? Vidas de incertezas. Isso que chama toque. Vidas de incerteza. Então, assim, eu sei que não é um veneno, porque se eu visse minha mãe comendo chumbinho, é lógico que eu não ia deixar. Entendeu? Ela não ia gostar. Entendeu? Ela não ia gostar. Do mesmo jeito, eu não quero que ela vá na casa da minha tia. Então, assim, se eu vejo minha mãe comendo um veneno, eu vou ajudar ela. Eu não vou deixar ela comer o veneno. Entendeu? Don't drink the Kool-Aid. Mas, se eu tô vendo ela comer uma fruta, eu sei que aquilo é só da minha cabeça. Então eu espero ela comer pra depois eu comer. Então, na verdade, não é que eu sou ruim. Na verdade, eu só não confio em mim mesma. É. Na verdade, não é que eu não confio na minha mãe. Eu não confio nem em mim mesma. Eu não posso make decisions. Eu posso fazer incisions. Sabe o que é incisions? Incisions é cortes. Decisions é decisão. Então eu não posso fazer decisão, eu posso fazer só incisão, entendeu? Quer me cortar. Enfim. Então eu tenho medo disso, eu tenho medo de coisas que podem me matar, eu já percebi isso. Tudo que pode me matar eu tenho medo. Água. Mar. As pessoas falam, ah, você tem medo de altura, você. Pode me matar? Então eu tenho medo. Altura. Hospital. Dentista. Velório, sei lá. Me ajuda, João. Que mais pode matar a gente? Doenças. Nossa, doenças? Meu Deus, doenças aí. Acidentes. Meu Deus, como eu tenho medo de trânsito. Avião? Nossa, cara, eu amo andar de avião. Eu não sei como é que eu vou fazer a próxima vez que eu tiver que andar de avião. Eu não sei, cara. Essa noite mesmo eu sonhei que eu tava caindo, que eu tava no avião. Gente, vocês já sonharam isso? Vocês estão no avião, assim, de repente o avião começa a cair. Nossa, cara. No meu sonho eu sempre falo assim: nossa, meu Deus. Meu Deus, só isso. Só isso que eu falo no sonho. The whole commercial, é só isso. These days being a woman is very hard. É só isso o commercial. Não, no meu sonho eu falo assim, meu Deus. Gente, nos meus sonhos eu falo assim, nossa, eu tô em um dos aviões que vai cair, sabe? Aí eu fico assim, sem acreditar. Mas enfim, gente, eu tenho que ir agora, tá? Muito obrigado por vocês ouvirem o Ansiolítico. Eu amo falar dos meus medos, amo falar de medos, amo falar de respeito. Muito obrigado mesmo. Eu volto semana que vem, tá? Eu tenho que ir porque, por causa do segmento, senão vai ficar muito grande.
Muito obrigada mesmo. Avalia, faz tudo isso que faz em podcast. Coloca no seu story, divulga, manda para suas amigas. Posta em Twitter, entendeu? Gente, se vocês quiserem me seguir no Letterboxd, por favor, me segue. Eu gosto muito do Letterboxd, tá? Não sou cinéfila, não, tá? Sou gente normal. Então vai lá e me segue, por favor. Só tem filme de terror, mas enfim, você não tá lá pra ver meus filmes. Na verdade, você tá. Você não tá lá pra assistir filmes. Você tá lá pra avaliar os eletrodomésticos que foram prejudicados pela porra do raio. Não pra ficar reparando nos meus filmes. Então, gente, é isso. É, e puxa a notificação por quê? Porque você vai ter medo de perder um capítulo. Então, quando a gente tem medo de perder um capítulo, a gente puxa a notificação, é claro. E a frase do dia é: ter medo é fácil. Eu quero ver você ser eu e ainda ter medo. É isso que eu quero ver. Bom, gente, muito obrigada. I'll be going. Bye, Gagas. Shh.